Oi, Bru, tudo bom?
Você.
Tudo ótimo.
Bom, Lê, vamos contar aqui um pouquinho aí pra galera da sua experiência do outro estágio. Comenta aí, conta pra gente, né, sobre a empresa aí. Vai falar um pouquinho aí pra gente do seu primeiro estágio. E onde que era, como era a companhia, como era a relação com o gestor, como era a sua relação com as outras áreas.
Bora lá então. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio de férias na Eaton, na planta de São José dos Campos. E eu fiz o estágio em janeiro e fevereiro. Então foram 2 meses, 2 meses bem intensos. E eu acredito que eu consigo estar agregando hoje, tanto para quem vai fazer o estágio de férias, que conheço várias pessoas que já fizeram a inscrição. E tanto para o estágio regular também, porque nesses 2 meses, como eu falei, foram bem intensos, então eu consegui sentir bastante a cultura, como que o pessoal trabalha lá. Então, hoje eu acredito que vai ser uma conversa bem interessante. E falando sobre o modo de trabalhar lá da Eaton, a Eaton em si, né, é uma empresa multinacional e ela tem empresas em diversos setores. A unidade de São José, ela é do setor automotivo. Então, que é um setor da indústria bem agressivo, né? Lá eles produzem dezenas de milhares de produtos, até dependendo centenas de milhares de produtos por dia. Então, e o que é ainda mais legal de estar trabalhando, porque qualquer mudança que você faz assim, ainda mais de melhoria contínua, que é a área do estágio de férias, você já consegue ver o resultado muito rápido. Então, foi uma experiência bem legal.
Lá dentro, que você já falava, na área de melhoria.
Foi na área de melhoria contínua. Eles anunciaram a vaga sendo de melhoria contínua, e acredito que eles vão manter também para esse ano, né, no estágio de férias. E eu trabalhei com um projeto de SMED. Então, o mais interessante assim que eu vi do perfil de estagiário lá na Eaton é dar responsabilidades, dar projetos realmente estratégicos para a empresa. Eu tive contato com o pessoal que era estagiário regular, né, que não era só de férias. E eles tinham projetos incríveis na área de qualidade. Por exemplo, a fase inicial do produto deles, né, que são válvulas automotivas da planta de São José, é a forjaria. E uma das meninas que eu tive contato, que estava no estágio regular, ela estava fazendo um projeto para descobrir a causa raiz de um dos maiores problemas de qualidade da parte da área de forjaria. Então, olha o tamanho da responsabilidade que um estagiário tem nas mãos. E não era só ela. Todos os estagiários tinham projetos super interessantes. E o meu era de SMED, inclusive uma metodologia que a gente vê um pouquinho no Green Belt, o que foi essencial para mim, porque eu não cheguei lá crua, né? Eu cheguei com uma base bem legal. E eles colocaram na nossa mão, né? Era eu e mais uma dupla. A gente chegou lá, eles deram uma meta bem desafiadora para a gente, para reduzir o tempo de setup, né, que é o objetivo do SMED, em 75%. Então, assim, é um desafio muito grande para ser feito, né, em 6 meses, quem dirá, em 2 meses. Então, aí a gente conseguiu atingir esse objetivo, é claro que com todo o suporte do pessoal, que foi incrível. E para falar um pouquinho da cultura da empresa, né, nessa questão de atingir esses resultados incríveis, para vocês terem ideia. Na primeira semana, eu e a Isa, a gente sentou na mesa com o plant manager, a pessoa de mais alto nível da planta, né, junto com o nosso gestor, nós quatro, e ele deu uma aula para a gente de SMED já na primeira semana. Sim, foi muito incrível, a gente se sentiu muito mais preparada para estar tocando as coisas dali para frente, né? E isso mostra muito o fácil acesso que a gente tinha às pessoas de diversos níveis da empresa. É algo que eu e a Isa, a gente sempre comentava, nossa, como é tranquilo, né? Claro que dependendo do nível do cargo, você tinha que marcar um horário, era um pouquinho mais complicado, mas você tinha esse fácil acesso. E é uma das coisas que eu mais gostei de ter trabalhado na Ito foi esse aspecto de relacionamento com as outras pessoas.
Legal, né? Porque aí, tipo, você não fica com muito receio do que você tem que fazer, você não se sente muito perdido, você sabe que você tem uma pessoa ali pra poder te auxiliar, pra poder te ensinar tudo. E
Exatamente.
da parte de cultura, né? E você tinha falado em relação projetos, né? A galera sempre pergunta bastante em relação a isso, ah, mas estagiário tem projeto? Estagiário pode participar de projeto? E você falou que lá a galera super participava, tocava uns projetos super da hora. E
Sim.
falou, né, que você, desse projeto, quais outros, assim, assim, que você já viu, não às vezes que você tenha participado, mas outros, assim, também que te chamou bastante atenção.
Teve um de uma outra estagiária que ela estava desenvolvendo um dos projetos dela, inclusive ela tinha vários. Ela estava desenvolvendo uma pecinha, inclusive está dentro da parte de melhoria contínua, né? Desenvolvendo uma pecinha que ela era tipo um suporte, porque lá é tudo em linha, né? É uma máquina conectada à outra, assim, são várias máquinas, se não me engano, 20 máquinas, uma conectada à outra em linha. E ela estava desenvolvendo uma pecinha que era tipo um suporte para melhorar essa comunicação de máquina com máquina. E aquilo ia economizar tantos minutos, tantas horas, o tempo de produção. Então, achei isso sensacional, porque no final das contas, como eu falei, eles produzem dezenas, centenas de milhares de peças por dia. Dá um impacto financeiro, um retorno muito legal e te traz visibilidade dentro da empresa. Né? Porque a gente, como estagiário, a gente está buscando isso. A gente quer deixar nossa marca para quando surgir uma vaguinha, a gente ser, né, a preferência da vaga. E lá a gente tem muito essa oportunidade.
Como é o plano de carreira lá, Lê?
Muitas pessoas, estagiários, são efetivados, pelo que eu percebi. Várias pessoas estão lá desde que era estagiário, tipo, um engenheiro sênior entrou lá como estagiário. Pelo que eu notei, eles dão bastante oportunidade para o estagiário desenvolver o seu trabalho, e se você mandar bem, você é efetivado. Vi vários ca casos de sucesso, assim, nesse sentido.
E como a interação ali entre as áreas dentro da.
Então, nosso projeto, para quem já trabalhou, quem vai trabalhar na área de melhoria contínua, vocês vão ver que você depende de muitas pessoas para fazer algo acontecer de fato. Então, eu precisava, por exemplo, desenvolver um projeto do suporte da área de planejamento. Porque muitas vezes o setup ele caía, não caía no turno que eu e a Isa a gente estava presente. Caía no terceiro turno, por exemplo, que lá no início do ano estava funcionando nos três turnos. E a gente precisava do planejamento para, poxa, será que dá para segurar um pouco o setup, para esperar as meninas para fazer o acompanhamento? Então, eles faziam davam todo esse suporte para programar o setup no horário que seria bacana, né, não atrapalhasse a produção. Junto disso, o pessoal da própria produção em si, né, para a gente ter um suporte dos colaboradores que ficam ali na linha e tal, para eles estarem falando para a gente o que está acontecendo. O pessoal da manutenção, porque quando a gente levantou os pontos a serem melhorados, a gente precisava desse suporte deles para estar tá instaurando as melhorias que a gente estava propondo. E todas as áreas que eu te falei, super abertas, assim, né? Foi minha primeira experiência na indústria, jovem de tudo, né? Me trataram com muito respeito, todos nos ouviram com muita atenção, muito carinho, e a integração entre as áreas é bem bacana. Inclusive, semanalmente, a gente apresentava os nossos resultados para os líderes da empresa, de diversas áreas. Tinha uma reunião na sexta-feira, semanal, de apresentação de resultados, ou apresentação de alguma dificuldade, para todo mundo estar se ajudando. E a gente apresentava os nossos resultados, o que a gente conseguiu construir na semana, as nossas dificuldades. E todo mundo ali dava o seu palpite, nos ajudava. E isso demonstra também a integração entre as áreas, que foi outro ponto bem positivo.
Legal, Lê. Como é que foi o processo seletivo?
Então, ano passado, eu acho que foi um pouquinho diferente do que vai ser esse ano, pelo que eu tenho observado. Eu acho que eles estão numa fase de migrar o processo seletivo, que é só do estágio regular, também para o estágio de férias. Porque ano passado, o que que eu fiz? Eu mandei meu currículo no Forms, deles lá, e já foi agendada a entrevista com o gestor. E esse ano, pelo que eu vi, eu tenho que responder várias perguntas sobre o perfil do estágio, né, que é voltado para mulheres na indústria, o que é incrível essa iniciativa, o que também mostra como a empresa se preocupa com a diversidade, né, dentro da empresa, né? Então tem que responder esse ano, né? Tem que responder esse formulário, tem pergunta de lógica, tem pergunta de inglês, então bem parecido com o processo seletivo que era no passado, mas só que para um estágio regular. Então está mudando um pouquinho. O que eu consigo agregar, que foi mais desafiador assim para mim no processo seletivo do ano passado, de fato é a entrevista com o gestor, né? Tá ali, cara a cara, olhando no olho. E o que eu posso dizer assim, que inclusive vocês da dinâmica falam muito, e eu tentei levar isso a ferro e fogo, é tá com um sorriso no rosto, é mostrar energia, simpatia, é, não tem necessidade de ser muito formal, né? Normalmente o pessoal vai, né, tudo. Prende o cabelo num coque, vai super social, nananã. Eu acho que não tem necessidade, eu acho que eles têm que. É, eles têm que enxergar que você tem energia para fazer acontecer, porque, especialmente o estágio de férias, são 2 meses e eles vão te dar responsabilidades muito grandes, vão esperar resultados muito grandes de você. Então você tem que mostrar que você é capaz de entregar aqueles resultados em pouco tempo. Então, demonstrar energia. É, na minha entrevista, tinha um gestor da área e tinha a moça do RH que agendou a entrevista para mim. Então, eu sabia o nome dela. Então, você vai cumprimentar? Um aperto de mão firme, tratar pelo nome, né? Boa tarde, fulano de tal, né? Isso faz muita diferença e mostra a sua vontade de fazer parte daquela equipe e de estar entregando o seu melhor. E na minha entrevista em particular, o gestor que fez a entrevista, ele tá com o notebook assim do lado, e ele apresentou uma situação, que inclusive uma das estagiárias estava lidando, que eu falei que era o um problema de qualidade lá da forjaria. Apresentou o problema para mim e falou: o que que você faria nessa situação? Então ele me trouxe um exemplo prático do que estava acontecendo na empresa e perguntou o que que eu faria dali para frente, né? E eu falei do demike e tal, que eu ia rodar um demike, né? Aí eu já emendei que eu fiz um burn belt. E isso foi meu diferencial. Inclusive, das 3 meninas que entraram, né, eu e mais duas, cada uma tinha um diferencial. Uma, ela tinha um intercâmbio, e isso chamou a atenção do gestor, tá? Porque ele queria um time bem heterogêneo, assim. Uma tinha, que é a Isa, que ela participou de uma startup. É, e eu que tinha o Green Belt. Então, galera que tem Green Belt, saibam que vocês estão na vantagem aí. Sim. E outra coisa também, muito importante que eu usei na entrevista, que eu acho que me rendeu alguns pontinhos, é como todo mundo fala, pesquisar da empresa e usar isso a seu favor na hora da entrevista. Porque ano passado, a Eaton estava fazendo 60 anos de Brasil. Aí eu dei um link nisso em alguma hora lá da entrevista. E que demonstra ainda mais minha vontade de estar lá dentro, né? Nossa, ela pesquisou, poxa, eu acho que ela tá afim mesmo. E aí foi mais ou menos isso.
É, em relação à entrevista, né? A galera fica bastante com medo, mas é exatamente isso que você falou, não tem segredo. A galera pergunta, ai, que tipo de pergunta eles vão me fazer?
Não
Varia
tem.
para o gestor, varia muito de empresa para empresa. Eu acho que ali eu brinco com a galera, né? Chega na área da entrevista, não tem mais resposta certa e resposta errada, igual numa prova de lógica, numa prova de inglês. Ali a pessoa quer saber quem é você, se vai ser legal o trabalho.
Exatamente.
Energia, se você vai se dar bem com as pessoas, ali ele vai analisar tipo o seu fit mesmo, tanto com ele, quanto com a área, quanto com as pessoas que já estão lá dentro. Então assim, não tem muito segredo. Isso que você falou também de ler sobre empresa, buscar algumas novidades. Muitas pessoas às vezes não fazem isso e aí chega, nossa, mas eu rodei na entrevista. Então, tipo assim, demonstrar um mínimo de conhecimento, né? Um mínimo de interesse naquela empresa, não
Sim.
como se fosse qualquer uma. Isso que legal ter pago isso. E tipo, lá dentro tem job rotation?
Não, não. Você entra numa área, você continua nela durante todo o estágio.
E quais lá, né? Que você falou que dessas três estagiárias, cada uma tinha um diferencial. Você consegue, por exemplo, lá, tem alguma característica específica que eles buscam na pessoa? Você já tenha reparado, você sabe disso?
Acredito que nós três e os outros estagiários tinham uma fácil comunicação, então soft skills já um pouco bem desenvolvidas, assim, de comunicação, né? Normalmente todo mundo se expressava bem, falava bem, e isso é muito importante, principalmente na área da melhoria contínua, porque a gente vai trabalhar com os colaboradores, com o pessoal do chão de fábrica, como eu falei, a gente vai depender de muitas áreas, né? Então é importante a gente ter essas habilidades de comunicação, até porque, como eu falei, especificamente com o estágio de férias, você precisa ter muita eficiência no que você faz. Então, perder tempo com comunicação falha é algo que é ruim, né? Prejudicial para sua eficiência, para você entregar o seu melhor resultado. Então, acredito que é por aí.
Legal, né? Lá não tem trainee?
Não,
Não.
então não tem trainee.
Até
Não.
crescer dentro da empresa, você entra como estagiário e você vai criando o teu plano lá.
Isso.
Legal. Se você, como é que você viu o processo seletivo aberto ou você entrou assim no site Penário de Trabalho conosco?
Uma amiga me indicou, Então, falou, Alê, tá aberto. Aí eu falei, ai, será que eu vou? Porque eu sou de Taubaté, né? Empresa em São José. Nossa, será que vai dar certo? E, inclusive, a empresa deu muito suporte, né? Porque eu morava em outra cidade, eles sabiam disso, então me chamaram sabendo disso e deram um suporte fantástico. Mas fiquei sabendo através da minha amiga.
Legal. Bom, Lê, o que que você, assim, se, o que que você poderia falar? A gente já falou algumas coisas aí super legais para a galera que está prestando esse processo seletivo, mas, assim, se pudesse dar uma dica para a galera, assim, o que que você falaria para a galera? O que que você diria?
Se preparem, façam diversos cursos na área que vocês querem seguir, porque, como eu disse, o Greenbelt para mim foi super, super diferencial. É, assim como a pouca, né, habilidade de comunicação. E uma dica: coloca a cara a tapa, né? Eu fui prestar o processo seletivo de lá, não sabia que se ia dar certo e tal. Então, eu acho que colocar a cara a tapa para você criar aquela, como o pessoal fala, né, canela grossa, né? Você já ter tido experiência. E para errar uma vez, ainda mais na faculdade. A faculdade é a hora que a gente tem para errar. Então, eu participei de muita coisa na faculdade, vivi intensamente, ainda estou vivendo muita coisa na faculdade. E eu acho que isso fez muita diferença lá na hora, principalmente para manter a calma, assim, porque nosso principal inimigo somos nós mesmos, né? Principalmente numa entrevista, que é uma das partes mais difíceis. Se a gente não manter a calma, se eles não veem. Não verem que a gente está sendo a gente mesmo, fica difícil a gente passar nessa etapa, né? Então, o que eu podia dizer é colocar a cara tapa, né? Se desenvolver para criar essa canela grossa aí. É a principal.
Olê, tem uma pergunta aqui que é em relação à porcentagem de efetivação de estagiário. Mas a galera lá tende a ser efetivado bastante.
Entende, sim. Claro, quem demonstra um bom trabalho, bons resultados, como eu falei, né? A cultura de resultado é bem, bem presente lá. Então, a galera que é sangue no olho, que é hard work, essa é efetivada.
Boa. Sempre fazendo uns relatórios semanais aí, que você falou que a galera, que toda semana vocês tinham um reporte, que vocês apresentavam seus indicadores e tudo mais.
Então, a gente, uma vez por semana, a gente parava com o nosso gestor para ver o que aconteceu na semana, pontos fortes, pontos fracos, o que daria para ir para traçar o plano de ação para a próxima semana. Porque, como eu falei, essas reuniões eram na sexta-feira. E a gente não era bem um relatório. A gente organizava, mas era um PowerPointzão com as informações gerais, o que a gente tinha conseguido de resultado, antes ou depois, qual a ferramenta que a gente usou, o que a gente está propondo de melhoria, e apresentar para várias lideranças de diversas áreas. Pessoal de qualidade, pessoal da produção. E para ouvir a opinião deles, para ver se de fato aquilo faz sentido, e para ter o apoio deles, para eles se sentirem ouvidos, né? Que isso é muito importante, não chegar do nada, ó, vê se é assim, isso aqui. E era mais ou menos assim. Isso era muito legal porque dava uma guiada no nosso projeto, a gente conseguia sentir os nossos avanços, né? Para atingir esses 75% de redução de tempo de setup, que no começo a gente, nossa, será que vai dar certo? A gente nunca trabalhou numa empresa desse tamanho. E no final das contas, deu tudo certo.
Lê, queria te agradecer, muito obrigada, de verdade. Foi
Imagina. Obrigada a vocês.
bom, é isso. Beijão, linda.
Beijo, obrigada.
Tchau, tchau.
Tchau.